Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Boa tarde, pessoal. Estamos chegando com o Camisa 10 abrindo a sua semana. Hoje é segunda-feira, dia de futebol, Favara.
E de clássico, Palmeiras e Corinthians, hein?
Tem jogo agora de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, sábado, domingo.
Ainda bem, né, Espímpulo?
Tá bem.
Ainda bem. É óbvio que tudo isso é pelo ano atípico que tivemos em 2020 e acumulado trouxemos todos os jogos para 2021, né? O que eu não concordei. Acho que deveríamos ter acabado o Campeonato Brasileiro já em 2020, num outro formato, de uma maneira diferente. Mas seguiu. Então temos muitos jogos neste ano de 2021. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Vamos jogar junto. O Nilson César vai transmitir hoje aqui na Jovem Pan. Às 19 horas o jogo, né?
Isso.
Às 19 horas o jogo para você no AM, no FM, no YouTube, Panflix, em todas as plataformas. Este super clássico envolvendo duas grandes camisas, de um lado Palmeiras, do outro lado Corinthians. Tem o palpite já, Espímpulo?
Pro clássico de hoje?
De hoje.
2-1 Palmeiras.
Tô achando que vai dar Coringão.
Porque você tá
Tô achando que vai dar Coringão. Não, 1-0 Coringão. Acho que o Corinthians... Vou aumentar. 2-1 Corinthians. Porque o Corinthians, depois dessa goleada de 5-0...
1-0 Corinthians.
Você concorda comigo?
Corinthians é igual.
Mas você concorda... Não, dois gols. Você concorda comigo que alguns anos... Algum tempo atrás, não precisa nem ser anos atrás, não... Algum tempo atrás, 1-0 já era goleada. Agora, um time que vem de 5, aí você tem que apostar em mais gols. Então, 2-1 Corinthians hoje. Corinthians já venceu na Arena do Palmeiras? Já venceu na Arena do Palmeiras, né? Então, tá vendo? Não tem nem esse tabu, Espímpulo. É bom. Palmeiras, Corinthians. Vamos ver o que dá.
É um jogo de muita rivalidade, né? Vai pra cá, Peterson.
Tá, e os claro, dois estão bem. Tá
tranquilo.
E os dois times
estão bem. Tá chateado, né, Peterson? Hoje, nosso cameraman aqui voltou, tá um pouco... Né? Porque a Andressa Suíta tá voltando com o Gustavo Lima. Ele tá um pouco chateado. Tá um pouco chateado. Mas é um casal tão bonito.
Acho
um casal
tão bonito. Vão ter menos fotos sem camisa.
É um,
que
é um casal cimenta, tão legal.
Sabe
tal.
Como que é, né?
Por isso que ele colocou a hashtag Eu Odeio Andressa.
É isso. Ele que tá criando isso, né, do fã-clube. É, rapaziada, meio dia e quatro aqui no Camisa 10, você pode interagir, Espímpulo. Hashtag Camisa10JP no Twitter, também no nosso WhatsApp, código 11931200620. Você pode curtir no YouTube Jovem Pan Esportes, dá o like, dá o joinha, feche com a Jovem Pan. Temos o Tebas aqui e temos também o Pedro Max lá na Arena do Palmeiras. Mas antes a gente vai falar do São Paulo Futebol Clube, é isso?
Olha,
vai falar do São Paulo Futebol Clube, do Tricolor do Morumbi, Espímpulo?
Não tá jogando bem, hein?
Quarta-feira é o jogo, hein?
Não tá jogando bem. Ontem foi uma partida em churuco, hein? Foi feia a coisa. O São Paulo não tá jogando bem. Os principais jogadores que resolviam a parada, ó, Sara, Brenner, Daniel Alves, esses caras pararam de jogar. O Luciano tá machucado. São Paulo não tá legal.
Podemos dizer que quarta é como se fosse uma final, Espírito?
Ah, sim, pela situação na classificação.
Se o Inter passar, passa dois pontos do São Paulo, né?
Então.
Passa dois pontos do São Paulo.
E aí, as pessoas não gostam que a gente fale, né? Principalmente a ala do fã-clube. Mas 7 pontos o São Paulo tinha de vantagem. O São Paulo chegou a ter 3 jogos a menos, né, para fazer aí em relação ao primeiro turno dos outros. Nós temos imagens aí do jogo, aí para quem acompanha o Camisa 10 com imagem, a Jovem Pan, a rádio que virou TV. vai ser vergonhoso para um time que ficou fora do Paulista, ficou fora da primeira fase da Libertadores, ficou fora da Sul-Americana, eliminado na Copa do Brasil, se perdeu o título depois de estar 7 pontos à frente, você vai me desculpar. Um time que tem Daniel Alves, cara que ganhou todos os títulos fora, o que mais ganhou títulos do mundo, e aí não vão querer que a gente fale que o seu Fernando Diniz não soube, não soube administrar a questão?
Só mais uma coisa, Espímpolo. A gente está ouvindo, né, de muitos admiradores do Diniz e de quem está encantado com tudo que está acontecendo no São Paulo, que o São Paulo não tem elenco, o São Paulo é um time frágil. Eu acompanhei uma entrevista coletiva do Diniz, acho que você acompanhou também, ele dizendo que o São Paulo tem elenco, que o São Paulo tem bons jogadores, e não é agora que ele vai amarelar e falar que não tem elenco, que faltou jogadores. Ele deixou claro isso na entrevista coletiva. Deixou claro que agora ele não vai voltar atrás e dizer que o São Paulo não tem bons jogadores. Né? Ele entende que aquela pergunta foi até uma pergunta errada pelo fato do mesmo time reserva que hoje é criticado ter vencido jogos e aí foi elogiado. Para mim, o São Paulo tem um bom time e um elenco razoável. Não. Um elenco bom, que dá para tocar o campeonato.
Ó, Volpi, grande goleiro. Juanfran, bom lateral. A dupla de zaga do São Paulo foi a menos vazada e elogiada aí por muito tempo. Reinaldo, bom lateral. Luan entrou no time, o São Paulo melhorou. Quando ele não joga, choram a ausência dele. Daniel Alves, indiscutível. Igor Gomes, times de fora querem o Igor Gomes. Gabriel Sara foi colocado em eleições como a revelação do campeonato. Brenner e Luciano, os artilheiros do futebol brasileiro. Dois dos artilheiros do futebol brasileiro. Vão me falar que o time é ruim agora? Peraí, agora...
Isso não saiu do Diniz, hein?
Não, se você falar...
Pelo contrário, ele entende que ele tem um bom time.
Se você falar que as peças de reposição, quando entram, não estão dando conta do recado, até concordo. Mas aí quem tem peça de reposição é o Santos, que pode ser campeão da Libertadores.
Que tá na final da Libertadores.
É muita desculpa que encontram quando vão falar de profissional X, e aí não encontram as mesmas desculpas para falar de profissional Y. O São Paulo conquistou... Também com um elenco contestado e sem meia de criação na oportunidade, 11 pontos para o Grêmio e foi campeão brasileiro. Se perder esse título com 7 pontos de vantagem, com essa força que o Flamengo está fazendo para perder o título, Grêmio não chegando, Palmeiras em outras competições, Atlético Mineiro irregular.
Para mim será uma Internacional também. Trágica.
Você vai me
trágica.
Você vai me fazer um favor, vai me dar desculpa. E vai ser a quinta taça que o São Paulo vai ficar, ó.
Então, uma temporada trágica.
O Fernando Diniz.
Aí vamos lá. Meio de 8, Giovani Chacon vem aí. Fala, Chacon.
Fala, pessoal. Tudo certo? Um abraço pra vocês aí do Camisa 10. Um abraço pro pessoal ligado aqui na Jovem Pan. Pois é, falando sobre essa questão de elenco, né? Eu tenho uma avaliação de que o elenco, sim, é limitado. Né, tem aí suas peças titulares importantes que vem fazendo um bom trabalho. O próprio Brenner, o Luciano, Daniel Alves, indiscutível, como o Espímpolo disse, concordo, mas o banco de reservas muitíssimo limitado do São Paulo Futebol Clube, eu acredito que até o Diniz tem essa, ele não fale na entrevista, inclusive a pergunta foi minha, falando sobre a questão do elenco, né, eu já fiz 3 vezes em diferentes pontos da temporada, né, não só quando o São Paulo estava mal, o Diniz, eu acho que ele não lembra disso, mas o elenco do São Paulo é limitado. E não pode fazer grandes contratações, até porque não tem dinheiro. São Paulo está vivendo um momento financeiro ruim, então não pode fazer essas contratações. Mas eu tenho certeza que o Diniz, quando olha para o banco de reservas, ele fala, putz, não tenho opção, não tenho até jogadores de características próximas do que estão no campo para tentar deixar com a mesma qualidade o time titular numa segunda etapa. Principalmente a segunda etapa, que é o que São Paulo cresce geralmente, pelo menos essa temporada a gente viu isso, ontem foi a mesma coisa contra o Atlético Paranaense, jogo fraco na primeira etapa, no segundo tempo subiu de produção, é verdade, foi no segundo tempo que o São Paulo conseguiu o gol, não só por isso, realmente o São Paulo buscou mais o gol, mas ainda assim um jogo fraco do São Paulo, mais um em 2021, e o São Paulo saiu com um ponto, primeiro ponto de 2021, conseguiu um empate 1-1 contra o Atlético Paranaense e depois da partida o técnico Fernando Diniz na coletiva foi questionado se há um motivo para comemorar o empate ou lamentar a derrota. Vamos ver o que o técnico Fernando Diniz respondeu.
E não é questão de comemorar, a gente tem que comemorar a vitória, mas a gente tem que considerar o Atlético vive o melhor momento deles dentro da competição. Jogar aqui, por conta de várias condições que representa jogar aqui em Curitiba, nesse campo, a dificuldade do gramado, um gramado muito diferente, o time bem treinado, acostumado a jogar aqui. O Atlético, dos últimos 5 jogos, foi tomar gol hoje. Então a gente esperava um jogo difícil, a gente tentou de tudo para poder sair com a vitória. Saímos atrás, soubemos empatar e buscamos a vitória até o último minuto. Então o time mostrou evolução daquilo que vinha fazendo.
A crítica ao Diniz, viu, Márcio Espímpolo, Fausto Favara, que eu particularmente faço, são nas coletivas. Ele é evasivo muitas vezes e também procura justificativa quando o resultado não é positivo. Quando foi o jogo contra o Fortaleza, me lembro bem, o São Paulo empatou em 3-3 na Copa do Brasil, o Diniz utilizou a justificativa de que o gramado é muito alto, então dificulta o jogo do São Paulo.
Chacon.
Dessa vez para o gramado que é sintético. Mas times ganham lá em Fortaleza contra o Fortaleza no Ceará, né? E ganham contra o Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada. Então talvez essa seja a grande crítica que eu pessoalmente faço no Fernando Diniz nessa questão das desculpas do porquê o resultado não veio. E o São Paulo busca ainda voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, perdeu a diferença, aquela gordurinha que era boa para o São Paulo foi perdida e agora tem um duelo contra o Internacional, duelo direto pela liderança do campeonato. Na mesma coletiva, né, a gente não separou a sonora, mas só para deixar registrado, Espímpolo, você falava de ser uma final. Ele disse que todo jogo é uma final. Nas últimas finais, o São Paulo não tem se dado bem, né? Empatou e perdeu as últimas duas, né? Teve duas derrotas, o último jogo um empate, e agora vai ter esse jogo contra o Internacional. O elenco do Tricolor se reapresenta às 4 horas da tarde de hoje, esperando uma evolução de Luciano. São Paulo corre contra o tempo para contar com o atacante no duelo contra o Internacional, Fausto Favara e Márcio Espínculo.
O que você ia falar com ele aí, Fausto, que você queria bater uma bola com ele?
Não, primeiro que o Chacon tem razão no que ele fala a respeito das justificativas do Fernando Diniz. Eu lembro bem quando ele falou de um tempo bom. Se tivesse só contado esse tempo, teríamos ganhado o jogo. São justificativas que ele mesmo se enrola. E quanto à sua pergunta, perfeita pergunta com relação ao elenco. E a gente não pode ir contrário ao que o treinador pensa. A gente pode ter a sua opinião, mas se ele está cravando que ele entende que o elenco dele é um bom elenco, eu vi essa entrevista coletiva, eu vi a sua pergunta. Eu acho que eu vou na onda dele, então tá bom, Diniz, se você tem que fazer muito mais do que vem fazendo e não correr o risco de perder mais um título. Então eu acho que ele se complica muitas vezes nessa resposta.
Só um detalhe, o Vitor Bueno é o cara que entra todo jogo do São Paulo.
Só mais uma coisinha, sabe qual é a diferença de um cara veterano e um cara rodado, no caso pro Diniz, aonde eu acho que ele vai se aprimorar cada vez mais? O Cuca foi perfeito quando ele entrou no Santos, o que ele falou? Temos muitas limitações, vou trabalhar com o que eu tenho, assumiu a fragilidade do elenco, a fragilidade do clube naquele momento, e tá onde? Na final da Libertadores.
Mas, quem são os caras que sempre entram no São Paulo? Vitor Bueno.
Pablo.
Toró. Esses caras jogariam?
O Tietê só foi titular porque teve que colocar no lugar do Luciano, mas o Tietê também é um desses. Eu entendo o Diniz, que está blindando o time nessas horas, né? Não vai falar que o time é horrível.
O Cuca falou, Chacon.
Eu até entendo isso. Chacon. Mas tem que reconhecer também que é limitado. Não tem tantas opções assim.
Ô, Chacon, o Cuca falou, Chacon. Aí que tá. Só que aí ele falou não desmerecendo o elenco dele. Ele falou porque é a realidade do Santos. Aí fica muito mais difícil do Diniz defender nesse momento agora. Como é que o Diniz vai falar se ele mesmo tá falando que o elenco dele é capacitado, o elenco dele é bom, que ele nunca falou, que ele não vai voltar atrás agora. Então, a questão de... É brincadeira nossa aqui, mas é questão de polimento, de
malandragem. Só botar a culpa em jogador é muito fácil. quantos gols o São Paulo toma de saída de bola. Ah, mas faz muitos também na saída de bola. E agora falar que o elenco do São Paulo é limitado. Hernanes jogaria em um monte de clube que disputa a Série A. Vitor Bueno também, Pablo também, Toró também, Tietê também. Ô, meu, só eu já falei 5.
É isso aí.
Dá 50% no time contando com goleiro, que a gente não tá falando do goleiro, tô falando de jogador de linha. 50% no time, cara, vai falar que não tem opção no banco de reservas?
É isso aí.
Muda o esquema, cara. Agora, se você quer jogar com intensidade, marcação alta, pra deixar o seu jogador esbaforido, claro que você não pode pôr um Hernanes que já tem mais de 35 anos pra jogar assim. Ah, Diniz, faça-me um favor, é só na conta dos caras, quando joga bem é o dinizismo. Quando joga mal e perde, pode perder o título com 7 pontos à frente, aí a culpa é da boleirada, Diniz? Tu jogou bola, cara. Vai lá ver sabão, meu.
Meio-dia e 16.
Camisa 10. Toda segunda-feira, 15 para meia-noite, é dia de saber tudo o que acontece dentro e fora de campo no SBT.
Atenção, Brasil.
Venha ver um timaço formado por Benjamin Beck, Emerson Sheik, Cicinho e o torcedor fanático, Mano.
Eu sou, vou pegar leve.
Toda segunda, eles comentam os lances da rodada, as polêmicas e trazem as melhores entrevistas, sem mimimi, de um jeito sincerão.
Tive que dar o troco.
E com tudo que o mundo quer saber.
Por que a produção me deu o papel, então? Era...
Não perca nenhum lance do Arena SBT. Claro, só do SBT.
Jovem Pan News.
O Ministério Público do Amazonas vai investigar a atuação de pessoas físicas e jurídicas no colapso do sistema de saúde estadual. A apuração do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado vai focar principalmente na falta de oxigênio para pacientes hospitalizados. Em nota, o órgão afirmou que a decisão tem como objetivo reunir possíveis evidências de uma atuação criminosa organizada. Com a alta no número de internações por Covid-19, o estoque de oxigênio acabou em diversos hospitais na sexta-feira, levando pacientes à morte por asfixia. A demanda diária pelo insumo chegou a ser quase 3 vezes maior do que os fornecedores poderiam produzir. No sábado, Manaus recebeu uma carga de 70 mil metros cúbicos de oxigênio que vieram de balsa da cidade de Belém. Além disso, diversos pacientes foram transferidos para hospitais de outros estados. Ainda no final de semana, o governo estadual prorrogou o fechamento do comércio não essencial até 31 de janeiro. O governador Wilson Lima, do PSC, já tinha determinado toque de recolher até o dia 23 de janeiro. A população deve permanecer em casa das 7 horas da noite até as 6 da manhã.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário.
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Aqui você joga no nosso time.
Camisa 10.
Mana, são os desfalques do professor Abel Ferreira para logo mais contra o Corinthians. O jogo um pouquinho mais cedo, né? Às 19 horas no Allianz Parque. E o Abel Ferreira vai conhecer pela primeira vez o que é um clássico, um derby diante do Corinthians.
Tá vendo como dá pra fazer isso, Fico? Esse bate-bola?
Bem, é, que
dá, né? Rola, né? Tá vendo? Meio-dia 19, hoje em Se Liga, FM, AM, YouTube, Panflix, em todas as plataformas, toda a rede Jovem Pan News. O Nilson César vai transmitir esse jogo aqui na Jovem Pan. O Rafael Tebas estará nessa também. Enfim, uma super cobertura da Jovem Pan. Se liga na Jovem Pan. Hoje, expectativa de YouTube, Espírpulo.
Hoje pelo horário vai bombar.
Nossa senhora.
Ô Tebas, meio-dia e 20. Tá na sua ficha aí o provável Corinthians, Tebas?
Tem,
vamos lá.
Tem sim, um provável Corinthians, né? Também temos aqui a arte pra quem acompanha com imagem no YouTube.
Pode ser sem arte mesmo, né? Tebas. Não deu tempo Cássio de preparar, foi de surpresa aqui.
Cássio no gol, tem Fagner. Sim,
Vai entrar.
Sim, vamos lá. Com a arte, Cássio no gol do Corinthians, né? Um dos maiores jogadores da história do clube. Na direita, Fagner, Gemerson e Gil na zaga. Na esquerda, o Fábio Santos. Meio de campo com o Gabriel, tá confirmado. Aí a dúvida, Cantídio ou Ramiro?
Seu palpite, Cantídio ou Ramiro?
Acho que vai o Ramiro, acho que volta o Ramiro. Casares no meio, Matheus Vital, Mosquito e Jô.
Não. É Gustavo Silva.
Ah, mas o Mosquito é mais divertido.
Não,
diz
que
estão
conversando com ele e ele tá entendendo.
Não. Isso é do futsal. No futebol do campo é Gustavo Silva, quer? Você gosta que seja falso do Mamute? Não.
Não. Aliás, eu vi o Casagrande. Aliás, eu vi o Casagrande falando a respeito disso. Ele não era, era Valtinho.
Quem?
Walter Casagrande. Antes ele era Valtinho. Olha isso.
E vê se a TV Globo deixa Valtinho.
Casagrande, no Corinthians não. Também. Não, tem sério. Que ser Mosquito, sim.
Nome
valeu.
E sobrenome.
Deixa
calma, ele não acabou ainda.
Não, ele vai trazer mais informação. Mas vamos fazer esse bem bolado.
Calma, falta o Jô, ele não acabou. Eu
é muita ansiedade, Espírito.
Muita, é um defeito isso.
Você entravante é o Jô. Você perguntou no começo do programa sobre o Corinthians.
Depois, Tebas. Vamos fazer a escalação do Palmeiras.
Peguei a informação aqui, já passo para
você. Daqui a pouco a informação.
Você tá muito cortão, hein? Você tá muito cortão, hein?
É o bate-bola, escalação. Agora, o Tebas. Ó, o Pedro tá soltando gestos.
Sabe o que ele tá fazendo, né? Marcando horário.
Do outro
ele tá
lado,
marcando horário.
Na calçada pro bingo do Nacional, da noite. Passa alguém.
É isso aí.
Esse gesto que Pedro faz é alguém interessante do outro
lógico.
Lado.
Lógico.
Né? Pedro Marques faz um contatinho.
Kaique, vamos fazer de uma maneira diferente. Hoje bate bola, eles vão trazendo as informações.
Vem com nós aqui,
mas
Kaique.
Vamos fazer de maneira diferente hoje, que hoje é dia de clássico, hoje é diferente. A escalação do Palmeiras, Pedro. Já você traz mais detalhes do Palmeiras e o Tebas também. Nós vamos fazer esse bate-bola. Escalação do Verdão.
O Palmeiras que entrou em campo contra o Grêmio com um time misto, né, Fausto? Mas hoje vai levar a campo o que tem de melhor. Escalado com o Everton no gol. Na direita, Mike, recuperado da Covid-19. Na zaga, Luan e Alan Imperiuri. E na lateral esquerda, Matias Vinha. No meio de campo, vem aí o Gabriel Menino de volta após cumprir suspensão, Zé Rafael e Veiga. Na frente, o trio de ataque formado por Rony, Gustavo Scarpa, que pega a vaga de Breno Lopes. E a referência é Luiz Adriano. Esse é o provável Palmeiras para o ouvinte internauta da Jovem Pan, com Everton, Mike, Luan, Imperiuri e Matias Vinha. Gabriel Menino, Zé Rafael e Veiga. Rony, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano. É o Palmeiras que vai levar para o Allianz Parque o que tem de melhor. Nada de time misto diante do Corinthians. É clássico, não dá para mexer em nada, meu caro Fausto Favara e Márcio Espíndola.
Meio-dia 23, Espíndola.
Mais uma do Corinthians, Tebas, para o clássico de hoje que o Nilson César mostra. Vamos lá.
Vocês comentaram no começo do programa, eu fui atrás da informação. Corinthians no Allianz, são 4 vitórias do Corinthians, 2 empates e 2 derrotas. Então tem um retrospecto positivo contra o Palmeiras, já foi campeão paulista em cima do Palmeiras justamente no Allianz.
Mais alguma informação do Palmeiras, meu caro Pedro Marques?
Até para falar de retrospecto, vamos pegar os números da temporada. São 4 jogos entre Corinthians e Palmeiras, 2 empates e 1 vitória para cada lado. Isso, claro, sem a gente contar a final do Paulistão, que terminou com a vitória do Palmeiras nos pênaltis, nas penalidades máximas, a última cobrada pelo Patrick de Paula, que com desconforto muscular não enfrenta o Corinthians. Pois é, né? Será o 5º jogo entre Timão e Verdão hoje no Allianz Parque.
Meio-dia e 24. Isso aqui é a mistura do rádio com a televisão, Marcos
Santos fazia isso.
Entendeu? É a mistura do rádio com a televisão. É a agilidade, o dinamismo do rádio com a televisão, com imagem para você aqui no Jovem Pan Esportes no YouTube, no aplicativo Panflix. Baixe o seu aplicativo, muito legal. E hoje, volto a repetir, 19 horas. Tem este super clássico para você em todas as plataformas da Jovem Pan, FM, AM, YouTube, Panflix, Rede Jovem Pan News. O Nilson César vai transmitir aqui na Jovem Pan, expectativa de números incríveis e surreais no YouTube. Abre 5h20, teremos aquele pré-jogo, hein, gente? E também que é histórico da Jovem Pan isso, o pré-jogo da Jovem Pan é histórico, só que hoje contando com a imagem, melhor ainda, entendeu? Histórico, a Jovem Pan acompanhava os ônibus dos times indo pro estádio, isso é histórico da Jovem Pan. Então, muito legal o que tá acontecendo, 5h20, não é isso, Kaique? 5h20, iremos abrir no YouTube, também no Panflix ou só no YouTube, Kaique? No já, YouTube já. E no Panflix, Espímpolo.
Ah, saindo aí, então, isso é o que importa. Pra gente fechar o clássico, então, Pedro, vai ter corredor, essa coisa toda que a gente não incentiva a fazer, pandemia.
Agora, né?
Não é pra fazer isso, gente sem máscara e tal, mas sempre pipoca essa informação.
A Leila tá, né, incentivando no dia 30 algo surreal, então, entendeu?
Isso não é muito legal, não. Pedro, vai ter alguma coisa aí? Você tem essa informação?
Por enquanto, nada na agenda, viu, meu caro Márcio Espímpolo, Fausto Favara, mas a festa está sendo preparada para o dia 28 pela manhã, porque o Palmeiras irá, ou melhor, pelo dia 27 no período da manhã, porque o Palmeiras joga no dia 26 pelo Campeonato Brasileiro e a tendência é que o time embarque para o Rio no dia 27, bem cedinho, saindo aqui da Academia de Futebol. Como o Fausto disse, a patrocinadora já está preparando aquela festa, pediu para o pessoal caprichar na saída do aeroporto, né? Teremos novamente aquele corredor alviverde aqui na Academia de Futebol a partir do dia 27.
Quem falou no Corinthians, Débora?
O Casares, um dos destaques dos últimos jogos, ele falou na TV Corinthians, a gente acompanha aqui, sobre o momento dele e o clássico de hoje.
A gente está feliz, né? É, com uma sequência de jogos ganhos, na verdade que é um clássico é bem diferente, a mentalidade é outra. E nada, a gente tá, vai se preparando bem, já a gente está focada, vamos treinar muito hoje, amanhã, para segunda-feira. Encarar o Palmeiras, na verdade, com muita raça, muita vontade e sair para pegar os três pontos.
Aí então, Casares, Fausto Espinto.
Muito obrigado, viu, Tebas?
Valeu, gente, forte abraço.
Fica aí que eu quero o seu palpite no final. Pedro, Felipe Melo falou, Pedro?
É isso, o Pitbull ousado está de volta depois de se recuperar de uma fratura no tornozelo, participou de duas atividades com o elenco, uma no sábado e outra ontem, no domingo, e conversou com a TV do Clube sobre essa recuperação antes do previsto. Ninguém imaginava que o Felipe Melo fosse voltar agora em janeiro. Ele fala, você acompanha aqui na Jovem Pan.
Bom, primeiro de tudo, agradecer muito a Deus, né? Porque é Deus que te dá a força de vontade, a saúde, e sobretudo os profissionais aqui no, na academia, né? É uma academia de alta performance, por isso... Profissionais de alta performance, profissionais de alto nível. Eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes clubes, os melhores clubes do mundo, sem dúvida nenhuma. É, também nesse quesito médico, nós estamos entre os melhores do mundo. Isso me dá, é um motivo de muito orgulho para mim, para eu poder trabalhar com grandes profissionais, uma estrutura de tanta excelência como é a do Palmeiras. Então, agradecer a Deus, a toda a estrutura. E agora, um recomeço, né? Um recomeço para um jovem de 37 anos, muito contente, muito feliz. Mas, sem dúvida nenhuma, também estou sendo recompensado por Deus por todo o preço que foi pago e está sendo pago, né? É, dores, se tratando de manhã, de tarde, de noite, em prol de voltar, em prol de estar à disposição, em prol de poder ajudar. Então, contente de hoje poder estar dando essa entrevista e passar para todo mundo que Deus fez um milagre na minha vida e que eu voltei antes. Se eu vou amanhã...
Olha o rostinho dele, hein? Com a gana de entrar em campo mais tarde.
Ele é figura. Seu palpite?
Corinthians 1, Palmeiras 0.
Muito obrigado, Tebas.
Valeu, gente.
Tchau.
Quanto vai ser o jogo, Pedro?
Palmeiras 2, Corinthians 1. E só mais uma informação. Agora, às 12h30, Abel Ferreira será julgado no STJD por conta da expulsão contra o Ceará pela Copa do Brasil. O gancho de 1 a 6 jogos e multa de até R$100 mil. Ou seja, Abel Ferreira pode desfalcar o Verdão, o Palestra, na final da Copa do Brasil, diante do Grêmio.
Multa o cara e tá tudo certo. Multa o cara, STJD, tá tudo certo. Um abraço, Pedro. Corre lá, do outro lado aí, do lado do Nacional, e pega o final do telefone aí que nós cortamos aí, Pedro.
Valeu, tamo junto, Márcio Espípulo, Fausto Favara. Hoje é dia de Palmeiras e Corinthians, não é um dia qualquer não. E a cobertura completa da Jovem Pan.
Sem dúvida, não é um dia qualquer não.
E por isso que sou idiota, para narrar um gol. Gol!
Perdeu as contas de quantos clássicos já fez, hein? Tá louco. Meio de 29, vamos falar do Peixão, do Santos.
Aqui, ó. Também, hein? 013, campeão, aqui, ó.
Chorão, Charlie Brown, Joe.
013, Santos, ó.
Legal. Esse foi monstro, as letras dele são realmente...
Deus o tem, hein? Chorão, campeão.
Sensacionais.
Parceiraços. Vai chorar, Fausto?
Esse ano aqui tem... Não, mas esse ano não ia ter o tributo? Ia, né?
Era o ano passado,
né? É, ano passado.
Aconteceu por causa da pandemia. Tudo que é bom dura o tempo necessário para se tornar inesquecível. Vamos ao que interessa, meio dia e meia. Diogo Mesquita.
Fala, Espimpolo.
Fala, Mesquita. O Santos. Que golaço do Soteldo, hein?
Golaço, né? O Soteldo voltando a jogar.